Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online.
De 2023 para cá, cresceu o interesse das marcas pelas in-houses, operações internas que ficam responsáveis pelas demandas de marketing e comunicação. Segundo um estudo publicado recentemente pelo Meio Mensagem, em parceria com a Kantar, que ouviu 78 CMOs, 55% desses profissionais já combinam o trabalho junto a agências parceiras com a internalização de serviços. Existem marcas que criam suas próprias houses, enquanto outras montam essas estruturas em parceria com as agências externas. E existem também players dedicados a montar essas estruturas para os clientes. Esse é o caso da All7, empresa fundada e comandada por Leopoldo Gereissati. Eu sou a Isabela Lessa e hoje falo com o Leopoldo sobre o que está por trás do crescente interesse nas in-houses. Seja muito bem-vindo, Léo.
Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo na All7 há 10 anos, mas que o mercado vem sim, né, tendo um interesse cada vez maior e também mais claro. Eu acho que boa parte do crescimento se dá pela clareza que hoje as in-houses têm gerado de valor, né, complementar aí o que o mercado também já conhecia como modelo, e a gente pode falar, sim, com o maior prazer sobre isso.
Bom, Léo, como mostra essa pesquisa que a gente divulgou recentemente em parceria com a Kantar, cresceu o número de anunciantes que tem in-houses, mas isso se dá como um complemento, como é uma combinação com o trabalho que essas marcas desenvolvem com as agências externas. Por que que você acha que cresceu o interesse das marcas pelas in-houses?
Acho que não tem como falar sobre o crescimento das in-houses sem falar da pandemia. Acho que a pandemia, primeiro, ela despertou, né, nas grandes indústrias, né? A transformação digital acelerada, não que elas não sabiam que elas tinham que se digitalizar, mas veio um impulso necessário e obrigatório, né? E aí eu acho que então teve uma primeira onda de eu não posso perder nada, meio FOMO, assim, não posso perder nada do que tá acontecendo, então as indústrias tentaram contratar o máximo de serviços possíveis e diferentes, muitas vezes até eu acho que tecnicamente desconhecendo o que estavam contratando, mas era mais, vamos dizer, era menos, o risco era menor contratar errado que não contratar e alguém da concorrência passar na frente, né? Então acho que esse primeiro movimento desperta uma busca por muita novidade e incerteza, uma falta de domínio mesmo técnico do que exatamente a indústria estava contratando na época. 3 anos depois, né, eu acho que o cenário já é bem oposto. Acho que eu sempre falo, né, as empresas grandes, elas são grandes não é por acaso, elas têm uma inteligência enorme, elas são lentas, verdade, quando comparada com uma startup, mas elas são muito inteligentes e elas dão tempo ao tempo, né? Então quando elas conseguem fazer um movimento, elas mudam o mercado, né? E aí eu acho que está a grande sacada do crescimento das in-houses, porque eu acho que as grandes indústrias perceberam e talvez parte desse crescimento vem daí, eles perceberam como a eficiência, a agilidade, né, que o modelo in-house traz para dentro da operação é importante, né? E aí essa eficiência ela se dá não só na origem das in-houses, pelo menos que eu acompanhei até a própria história da All7, que era a criação, desdobramento de peças criativas, né, animadas, estáticas, etc. Mas a gente também vai encontrando outros lugares de gestão, de possível otimização, maior envolvimento, né, nas áreas de CRM, cresceu bastante CRM, né, as áreas de mídia digital também, e sempre o mix, né? Eu acho que o cliente também entendeu que é importante um modelo híbrido, vamos dizer assim, é importante que haja uma certa inteligência do cliente, no cliente mesmo, né, quer dizer, uma pessoa registrada lá na empresa, mas que ela precisa trocar, né, muitas vezes essa pessoa mais sênior que tá na conta, ela precisa ter também com quem pensar junto, né, com quem trocar ideia, e às vezes o pensamento ele tá no tático mesmo, ele não tá no hiper estratégico, né, e as in-houses têm feito esse papel muito legal, assim, e eu acho que talvez uma parte do crescimento tá aí. A outra, que eu acho que também é um movimento crescente, é que também a indústria aprendeu que a in-house, por mais que muitas vezes tá ligada a eficiência operacional, ela está hiperconectada ao negócio, aos resultados. Então, também acho que no início da operação, as in-houses eram mais ligadas à operação clientes, né, que estavam mais no front, vamos pensar assim, mas mais recente, tem um movimento bem claro de um lugar na mesa, né? Eu brinco que é a cadeira no conselho, né? Eu acho que as in-houses conquistaram a sua cadeira no conselho, o conselho aqui sendo a operação mais estratégica, né? A diretoria, às vezes o CMO, a CMO, mas a gente agora sim está junto com eles pensando e entendendo a estratégia, né? Então, isso também ganhou muito valor. E acho que tem um último lance que não tem como não falar, que é a questão da cultura, né? A gente pode falar sobre pessoas e tecnologia sempre, né? Claro. Só que tem um lance que eu acho que na publicidade tem a ver com afinidade mesmo, né? Qual a sua forma de pensar? Quais são os seus valores do ponto de vista intrínsecos, né? Você acredita nas coisas que eu acredito? Dá pra gente fazer negócio desse jeito que eu acredito? E quando você tá sentado, né? Lado a lado, ou agora dedicado integralmente, né? Mesmo em ambiente mais remoto, a uma conta, você logo vai ficando parecido com ela, né? E isso faz toda a diferença, que você vai vendo a liderança como se comporta, como eles tomam decisões, e aí a agência vai também entendendo, olha, aqui eu posso ter essa autonomia. Aqui eles esperam de mim essa autonomia. Já nessa outra conta, eu não posso ter essa autonomia. Eu preciso muito passar por cada etapa para que isso seja também bem executado, né? Então, é um mix de coisas aí.
É conseguir se adequar às necessidades e daí, de uma forma customizada, atender aquele cliente, né?
Passa muito pela cultura,
E falando um pouco sobre disciplina, as houses, acho que historicamente, elas se voltaram mais para conteúdo de social, para coisas um pouco ali mais do always on, coisas mais rápidas, mas eu queria entender um pouco sobre quais áreas têm crescido, né? Quais são as principais demandas hoje? Ainda é essa coisa do conteúdo ou tem algumas outras áreas que vocês têm ampliado a atuação?
Eu acho que dá pra gente pensar assim, separando por disciplina, né? Se você pegar a criação, né? A criação e desdobramento, ou criação e produção, né? Como a gente escuta no mercado também, acho que aqui o crescimento e o espaço se dá bottoms up, né? De baixo pra cima, né? Então, ainda acho que existe a primeira demanda da criação em escala, né? O desdobramento em diversos formatos digitais e hoje até, acho que extrapola o digital, é o Omni, né? O O2O, quer dizer, de canal off pra on, de off, de on pra off. Então, esse papel de desdobrar em centenas de formatos, né? Aquela campanha ideia original, né? Que a marca trouxe. Isso ainda é necessário. Tem muita, acho que oportunidade de otimização com tecnologia, inteligência artificial, é um fato. Mas ainda é a grande demanda no sentido de criação em escala. O que acontece, muitas vezes, e aí é que eu falo, assim, eu tenho muita clareza disso no caminho, é que quando uma empresa grande dá uma oportunidade, né? Pra gente fazer um trabalho pequeno, a gente faz com muita seriedade, muito carinho e muita, assim, expertise, né? E aí você conquista, acho que um espaço adicional, uma confiança adicional. Dado que você faz isso muito bem feito em escala, por que não te dar um pedacinho de uma campanha aqui, que a gente pode chamar, se a gente fosse classificar entre PMG, tá? A gente dá uma campanha P, vamos ver como é que sai seu time nessa. Porque aí você já tem conhecimento do negócio, relacionamento com o cliente, ele já conhece a capacidade de cada indivíduo que tá ali no time, e aí eu acho que aqui então tem um espaço de crescimento na criação. Ela não necessariamente mais fica só no desdobramento em escala. Muitas vezes ela vai para um pedacinho de criação original, mas de campanhas menores, tá? E aí depende do porte da conta, pra gente poder falar especificamente que tipo de campanha é PMG, né? Mas assim, eu diria que assim, claramente as Gs estão nas grandes agências que ficam fora do cliente. E eu acho isso importante, né? Eu acho que, eu brinco também aqui, mas é verdade, assim, eu vejo muito como um presente, né? Os criativos têm essa sensibilidade do mundo externo, acho que eles dão de presente pra marca, né? Com sensibilidade a negócios. Essas hiper ideias que conectam e transformam e geram muito valor, né? A gente viu ano passado o Volkswagen, né, com a Kombi, e você vai falar pro presidente da Volkswagen, ele fala, cara, você não sabe quanto de polo eu vendi com essa campanha. Não é tão intuitivo, né? Sacou? Era a Kombi, o cara vendeu o polo. Mas eu acho que essa é a beleza da criação original e ela vem de fora, né? Acho que o McDonald's fez um trabalho lindo, né? O Mac, né? Super aproximou a gente aqui, consumidor, né? Desse lugar de proximidade com a marca. E aí você vai ver lá os resultados de venda de negócios do Mac, né? Tá muito melhor do que antes em função dessas campanhas. Então, esse lugar de criação G continua e eu acho que deveria mesmo continuar lá. Agora, as M e P's, né? Vamos pensar assim. Uma, às vezes, uma unidade, uma filial quer fazer alguma coisa específica daquela região. Isso tudo em house abraça com velocidade, com capacidade e com alinhamento. Acho que isso também é uma dor. Padronização e alinhamento. Esse senso estético que as grandes têm, a in-house também consegue chegar tendo, né, uma boa, um bom workflow, né, um bom fluxo de trabalho, né, nesse ecossistema de agências. Eu acho que também está simplificando. E aí, engato outro ponto, né? Então, o cliente também, né? Pós-pandemia, 20 fornecedores, estou exagerando aqui, tá? Para gerir. Então, pô, metade do dia do marqueteiro, da marqueteira, é gerir fornecedor. Então, é ruim isso, ineficiente, né? Eles são times pequenos também. Então, agora a busca é por ao set que mais você pode fazer por nós. Ou você já faz esse pedaço muito bem, o que é que mais você pode se envolver e tem perfil e tem similaridade. E aí a Allset identificou que o marketing digital tem bastante similaridade que a gente faz. Expandiu, né, as áreas de atuação para CRM, mídia digital, dados. A gente chama de mensuração, o que o mercado chama de BI, que a gente fica mais restrito a medir o que a gente está fazendo, alinhado com os objetivos de negócio. Acho que aqui, então, a Allset escolheu crescer nesse lugar. E o social que você comentou, realmente tem muito trabalho na house que inicialmente era mais always on e desdobramento. O social tem essa beleza e maior liberdade, né? Ali também a gente tem crescido bastante, um pouco mais de estratégia. Olha, como é que você quer pensar, né, o conteúdo que vai na minha rede orientado a negócios, né? E aí, de novo, aí entra numa outra esfera de trabalho que também tem crescido. crescido bastante, também tá, ainda tem muita oportunidade, que é o mundo dos influencers, né? E aí quem consegue aproximar de novo a origem, né, da criação das grandes agências, dessa criação mais independente dos influencers, consegue fazer essa ponte. A O7 tem feito um papel legal também nessa conexão, né?
Vocês têm entrado nessa área de influência?
A gente tem um case pontual, né, que funcionou muito bem, e por ter funcionado bem, a gente se colocou nesse lugar de ponte de novo, né? A in-house, ela serve muito como ponto de conexão, tá? O cliente também vê na in-house uma facilidade muito grande de falar: Léo, pega teu time aqui da O7, conecta com o time da minha agência aqui criativa, né? Ou conecta com, me ajuda nesse workflow aqui, simplifica isso aqui pra mim, otimiza esse fluxo, quer dizer, deixa mais barato, deixa mais eficiente, mas deixa melhor também, né? E quando você vai mais desprendido da necessidade da criação estar com você, você entra num lugar muito legal, neutro, nessa discussão entre influencers e criativos de agências grandes, né? Porque eu acho que acho que faz sentido, tá? O valor que eles geram tem a ver com o que eles criam, né? E aí a gente entra no meio do jogo e fala: olha, continua criando, vocês estão super bem, só que eu preciso botar vocês de mão dada numa sala, tudo bem? Os dois precisam conhecer hiper bem o negócio que a gente tá inserido aqui, porque o influencer, se tiver mais acesso ao que você, agência grande, conhece, em termos de ferramenta, pesquisa, profundidade do negócio, ele vai ser muito mais assertivo do jeito dele de cuidar da comunidade dele, né? Do outro lado, o influencer, entender que a agência grande tem um papel principal também, porque eles sozinhos batem cabeça, eles enxergam só a comunidade deles. A marca tá enxergando um ecossistema enorme, né? Da indústria, produção, entrega, delivery e tudo. Então, se o influencer entende essa beleza do trabalho que a agência grande vem fazendo há décadas, daí ele parte de uma base sólida para fazer o melhor trabalho dele. E aí tem esse lugar, entendeu? Uhum. Tipo assim, que é sensível, exige um pouco de articulação, a boa vontade, mas quem manda é a marca. Se a marca coloca todo mundo numa sala para conversar.
E vocês, então, a House, nesses casos, ela entra como uma articuladora.
Ela
Uma conectora ali dos pontos.
Uhum. E ela conecta por uma razão importante, porque a gente tá olhando na gestão, a gente tá olhando o fluxo, o processo e o cliente no centro, né? E aí, então, a gente vai entender, bom, para dar tudo certo para esse cliente, precisa dar tudo certo pro influencer, ele precisa dar tudo certo pra agência também. Temos que ver o que é ponto comum entre todos, que cada um pode ceder um pouquinho. E aí é uma discussão mais delicada, né? Que ceder no nosso mundo passa às vezes por verba, por um pouco de poder ou por influência, no sentido prático da gestão e autonomia sobre a conta. Nada que não seja, na minha opinião, pelo menos, possível de reorganizar, sabe? Tem algo legal aqui também. Então as in-houses, elas estão indo pra lugares que a gente não tava antes. E tá indo com eficiência. Então, e sob demanda também, né? Isso que é legal. A gente entende o problema de negócio do cliente, antigamente era criação e produção de peças especificamente aquilo, e depois vai se sofisticando, né?
E tem uma velha dicotomia, né? Um velho debate que é de anos já, que é assim: ah, mas se o cliente opta mais pela house, ele vai ficar com aquele pensamento, né? A equipe sempre respirando o ar do cliente, e enquanto se ele vai ficar com uma agência, é bom porque ele vai ter pessoas que lidam com diferentes universos ali, porque a agência, ela trabalha com vários clientes de vários segmentos, e isso é benéfico para a criatividade. Para você, ainda faz sentido esse debate? Ou você acha que as marcas estão bem resolvidas quanto a isso? Quando elas querem alguém que respire o ar delas, somente elas optam pelas houses, e quando elas querem beber de outras fontes, elas mantêm um relacionamento com agências externas?
Eu acho que até hoje foi assim. Eu acredito numa complementariedade, honestamente. Eu acho que o modelo moderno, sei lá que dá pra dizer moderno, mas daqui pra frente, é E, não é ou. Eu acho que quanto mais a indústria tiver, né, uma in-house e uma externa, né, como possibilidade, acho que mais completo fica o trabalho. Quanto mais a conta tiver um cliente, uma agência global e uma independente, mais completo fica, na minha opinião também, o trabalho, né? Porque, de novo, acho que todo mundo tem um espaço no mercado, e quem melhor usufrui, na verdade, é aquele que tem as opções à sua disposição, o cliente, né? Acho que quando as agências ficam com poder de barganha muito grande no cliente, a gente fica com um risco muito grande de sair, sem perceber. A gente vai ficando feliz, assim, né? A cada etapa que a gente conquista, mas às vezes você olha pra trás e vê que você conquistou coisa demais num lugar só, e aí você tem um risco muito grande ali, né, pros dois lados. Então, acho que tem algo de complementar. Então, tentando te responder aqui a primeira etapa, eu acho que é aí. Então, assim, espertos são aqueles agora que tem os dois. Tem a in-house focada mais na eficiência mesmo operacional, sendo ela na criação, na mídia, né, na área de dados, CRM, né, e tem uma excelência criativa profunda externa. Agora, entrando na questão de beber de diferentes fontes ou né, se ficar dentro de um casulo ali, né, assim, todo dia na mesma conta, aí eu acho que a beleza também da escala, no sentido assim, ao 7 hoje, tem 15 operações in-house, se não me engano. Então, assim, eu não tenho mais esse problema que eu tinha quando eu era uma pequena agência in-house, ou seja, eu tinha uma in-house, a Nestlé. Então, era difícil realmente você ter outra fonte que não fosse a Nestlé pra beber dela, né? Pra beber a partir dali. Mas hoje, você tem uma pessoa que vai trabalhar na O7, né? Um talento que quer ir pra O7, ela pode passar por Ambev, e aí tem a sua cultura e sua realidade. qualidade, ela pode passar por Nestlé, ela pode passar pela Nivea, ela pode passar pela Pernod, ela pode passar por diversos ambientes nesse. E aí você consegue, eles, assim, dentro da mesma offset, né, e com um determinado tempo, lógico, em cada house, que senão tem uma confusão, né?
Tem essa possibilidade, do talento transitar,
migrar. E as lideranças da agência, que também acho que passa por gestão, a gente provoca isso, né, toda semana. Então as nossas houses presenciais, elas ficam 4 dias por semana, até 4 vezes por semana no cliente, né, depende muito do perfil do cliente. Um dia a gente provoca que seja na agência, pra que as lideranças se falem, né, e o gestor de Ambev possa falar com a gestora de Nestlé, cara, o que tá acontecendo aí? Tem novidade aí? O que você aprendeu aí, né? Toda novidade técnica, assim, uma tecnologia nova, uma ferramenta nova de AI que você tá testando, a gente testa numa área piloto, depois sai implementando quando já tá mais corrigido, assim. Já deu certo, a gente sai implementando em todo lugar. Então, cada house da offset tem uma pessoa responsável por ficar cavando as novidades da casa e levando pro cliente que tá, né? Eu não sinto, honestamente, essa carência, mas mais pelo momento do que a offset vive hoje. Várias in-houses dentro da casa. A gente sentia no passado, quando eu tinha uma só, né? Então,
acho. E eu acho que a própria pesquisa que a gente publicou recentemente mostra isso, né? São mais clientes com in-houses, só que compartilhando o modelo, né? Com in-houses e com agências externas. Então, acho que essa complementaridade é fato, né?
Isa, sabe que eu me lembrei também? Uma preocupação muito grande quando contratam um in-house é qual é o turnover? Qual a taxa de turnover do teu time? Porque, em geral, as agências que não estão dentro da casa têm uma rotatividade muito grande. Isso preocupa o cliente. Ele vai lá, ela vai lá, treina isso, né? A pessoa é nova. Putz, tem ela, curva de aprendizado ali, né? Ela é pra 90 dias, né? Pra você ensinar tudo. Plano do negócio, plano da marca, o plano de marketing, sabe? Né? Fazer o onboard, todos os sistemas e tal. E, de repente, essa pessoa 3 meses depois saiu. Aí o cliente fica muito desgastado, né? Então, às vezes, pontualmente, eu já recebi, assim, esse ano eu já recebi esse pedido 2 vezes em 2 concorrências. Qual a sua taxa de turnover? E qual é o seu brand book? Tipo, qual é o seu brand book, não, desculpa. Qual é o seu guia de cultura, né? Você tem um guia de cultura? A gente tem um handbook, desculpa, não um brand book. Né? Um handbook. E aí foi muito legal, que a gente tem, né? E o cliente leu, o cliente gostou. Ele falou, putz, é assim que vocês trabalham? Essa é a cultura da agência? Então isso vai casar com o que a gente acredita, né? E casou. Então também tem um lado que os caras falam, eu quero que a pessoa oxigene, e tem um outro lado de gestão que ela fala, preciso que esse cara fique...
Imerso.
E que fique 3 anos aqui comigo, que vai crescer muito e vai entender meu negócio de verdade, e aí vai ficar cada vez mais fácil. Então, as lideranças das nossas squads, elas costumam permanecer na boca, e o time vai de dentro.
Você falou de índice de turnover e atração de talentos é um grande desafio, não só para as agências de publicidade, acredito que para todas as empresas do setor, para os anunciantes, para as big techs. Como é que vocês encaram essa questão da atração e retenção de talentos?
A gente, na offset, a gente tem a régua alta. E é difícil trazer de mercado alguém que, assim, abarque os valores que a gente gosta e que tecnicamente também percorra o caminho que a gente trilha. Às vezes você tem muitos enlatados no mercado, assim, esse faz arte estática, esse anima. A gente, na offset, precisa de gente que faça animação e arte, né? Então a gente, mas precisa ensinar, né? Então a gente é muito focado nesse lugar de atração e retenção. A gente tende a buscar pessoas mais puras, assim, jovens no sentido de carreira, né, com potencial, com perfil. A gente busca muita gente do sistema público de ensino, que a gente acha que é uma porta de entrada para o mercado criativo, esse lugar de desdobramento de formatos. E muitas vezes no mercado grande é olhado como, putz, preguiça, né? Putz, meu, desdobrar, né? Negócio, né? E para eles é uma oportunidade de vida, cara. Fazer isso para Nestlé, como assim? Fazer isso para Ambev, tipo, isso todas as marcas, que legal. Então a atração de talentos passa por com que marca você está trabalhando, eu acho, né? E passa por ser ou não um lugar de aprendizagem alta. Então a gente tenta na offset, né? A gente está sempre tentando melhorar, mas a gente tenta fazer com que a pessoa entre na offset e melhore os hard skills dela ao longo do tempo. A gente tem muita gente boa pra preparar os hard skills de todas as disciplinas, mas a gente também tem um olhar, né, da Fernanda, que é nossa diretora de talentos, de soft skills. Tipo, como é que a gente faz essa pessoa ser uma cidadã, um cidadão melhor, né? Vamos ensinar pra ela gestão de expectativa, gestão de conflito, vamos ensinar pra ela comunicação não violenta, vamos ensinar pra ela algumas das coisas que, mesmo que ela sair da offset depois, quando ela sair, ela leve pra vida dela, leve pra sociedade, leve pra fora. Então, a offset faz, na minha opinião, um turnover mais baixo que o mercado por causa disso, né? Eles estão constantemente aprendendo, não só hard skills, mas também conectados com o propósito da casa, né?
Falando um pouco, Léo, sobre, mais uma vez, pegando, né, um dado da pesquisa que é a principal justificativa das marcas para montarem in-houses é agilidade na mudança de rota, mais até do que otimização de recursos. Como que você vê hoje, de maneira geral, né, indo além da coisa do interesse pelas houses e de modelos, né, que as marcas optam. Para além disso, como que você vê hoje as marcas, os gestores, né, os CMOs desafiados? Quais são os principais desafios? Porque 2023 foi um ano difícil, né, para os negócios. E aí, olhando para 2024, além de simplificação, além de agilidade e otimização de recursos, quais são as principais dores do CMO hoje, na sua visão?
Eu acho que uma das maiores é o conhecimento genuíno do negócio deles. Eu acho que é assim. Não é tão trivial um fornecedor conhecer com profundidade o negócio que o cliente está inserido. E aí, acho que é que está uma beleza da in-house também, mas independente se é modelo in-house ou não, você achar fornecedor que entende o negócio que você está inserido, é meio caminho andado. Depois, a capacidade técnica desse fornecedor de conectar os objetivos de negócios da marca, tipo assim, ó, quero vender mais, quero vender melhor, quero vender em outra região, né? Tem um aplicativo e preciso de mais downloads, estou construindo marca, então está aqui meus KPIs de marca para a gente fazer esse brand lift acontecer. Não é tão trivial você escapar do técnico e alguém que faça a ponte entre os objetivos de negócio e depois sim as expertises e disciplinas técnicas entrarem cada um com as suas skills para poderem, né, maestrar, vamos dizer assim, esse caminho, né? Então, para mim, acho que uma das dores principais, porque o CMO, CMO, eles olham muito estratégico ainda o negócio, né? Principalmente nessas enterprises grandes, né? Então, eles estão sempre olhando, sabe, o big, o que vai transformar, o que vai mudar. Então, a conversa deles é muito linkada a negócios naturalmente. Então, se a fornecedora ou a agência, no caso, né, não conseguir conectar com essa agenda deles, então tem baixo valor para eles, né? No sentido prático. Por mais que você tenha, às vezes, uma solução, sabe assim, uma tecnologia, uma solução, um caminho. Mas se você não entende para onde eles estão levando esse barco, eu acho que você cai, né? Então, eu acho que essa visão de negócio é a primeira. Eu acho que é uma das dores que eles têm maior, né? E depois, aí acho que cabe mais, assim, né? Eu também acho que os CMOs, eles estão com uma agenda de responsabilidade social grande, SG, né? E aí você vê, às vezes, assim, recente agora, né? Sem juízo de valor aqui, tá? Você vê uma campanha, né, do Burger King, né? Que tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que criticou, tem gente que não criticou, até onde vai, até onde não pode ir, né? Quanto que a sociedade aceita, o quanto que tá certo, quanto que tá errado. Cara, isso aí, eu imagino, tá? Na agenda de um CMO, vira a pauta da, sei lá, talvez o semestre pra tentar corrigir essa gestão de crise, né? Um influencer que faz um posicionamento errado também, ou se posiciona politicamente, a marca não queria um posicionamento político, sei lá, aconteceu também recentemente, vira agenda de CMO. Então o CMO tá sempre olhando, assim, as cascas grossas, vamos dizer assim, né? Do que tá acontecendo, né? Então eu acho que também você ter players que tenham a sensibilidade de entender quais são as brigas que a gente pode comprar, qual é o espaço que eu posso ocupar, qual é o limite pra essa marca. E é legal que tem marca que não tem tanto limite. E tá tudo bem. E tem outras marcas que tem, sim, um quadradinho pra você trabalhar lá dentro. E se você tiver o perfil, pô, bom pros dois lados, né? E a gente na All7 também tem isso. Marcas mais livres, que, tipo, falam, vai, agência, cria, faz diferente, quero, né, o ousado, né? Pode errar. O CMO que fala pra gente assim, eu gosto de gerir pelo retrovisor, sabe? A gente vai fazer 100 coisas. Pode errar uma pesada, sabe? Mas eu prefiro um erro pesado e 100, né? 99 que foram e eu não consegui acompanhar pela velocidade que vocês estão indo, e do oposto. E a gente tem outros clientes que falam, amigão, esse aqui é o plano de 5 anos da companhia. Você pode sim fazer o inusitado, diferente, etc. Contanto que você entenda que esse é o plano da companhia e esse é o limite que você tem, criativo ou, né, de espaço mesmo, sei lá, até onde você pode ir. E acho que também tem as relações locais, regionais, globais, né? Uma parte do crescimento das in-houses está muito ligada à Latam, acho, atual. É, a validação de, putz, cara, eles fazem tão bem no Brasil, mercado grande. Vamos tentar Argentina, México, Colômbia. É, vocês falam espanhol também? Sabe aquela coisa assim, né? Mas você entende a diferença, né? Do espanhol tem um é você ou do neutro. Então são coisas que você vai tateando ainda agora. As in-houses vão tateando as multinacionais, né? Pra ver se a gente consegue fazer também Latam, né? O que a gente tá fazendo bem no Brasil. É, e aí, de novo, né? Quando você entra nesse choque cultural, tem também uma outra oportunidade, mas também seus riscos, né? Como é que o país México pensa essa mesma campanha que tá sendo executada aqui no Brasil? Como cada um reage, né? Então, de novo, acho que tem quanto mais... Aí, por isso que eu falo do negócio, né? Quanto mais pessoas ligadas ao negócio, mais você entende tua abertura ou não, pra você poder ser criativo ou ousado no sentido, né? Ou não. É, e sinceramente, fazer arroz e feijão bem feito, assim, eu trabalho na indústria há 20 anos agora. Puta, ainda é, eu acho que, assim, grande parte do sucesso. Fazer direitinho arroz e feijão, sabe? Né? E lógico, a marca precisa ter os temperos, né? Precisa ter as outras coisas legais, mas a base é o arroz e feijão, né? Se você fizer direitinho esse prato, assim, né? E com consistência, com padrão, entregar com padrão, né? Com excelência em escala, acho que boa parte da tua perenidade na conta tá ligada a isso.
E, Léo, indo pra um lado um pouco mais pessoal, né? Você falou que já trabalha na indústria há 20 anos. O que te fez, o que te atraiu para esse mundo da comunicação e do marketing? O que ainda hoje te fascina nesse universo?
É muito legal a pergunta. Eu não sei se é o que você queria escutar, mas eu vou falar a verdade. Eu me formei na SPM, né? E é uma escola que na época que eu fiz, ela basicamente era uma esteira produtora de pessoas para o setor. Então, quando eu fui buscar estágios ou em vias de me formar, o caminho tradicional ali dentro da faculdade era você cair numa área de marketing, tá? Então, eu caí, assim, nesse lugar, muito pela minha faculdade, acho, pela minha formação. Aí, quando eu trabalhei na Editora Abril como estagiário, e aí eu me encantei por uma coisa que eu acho que tem até hoje, né? Na época era muito disruptiva, hoje é mais padrão, mas eu pegava o elevador ali no prédio da Marginal Pinheiros e você parava num andar assim e via um cara de bermuda trabalhar. Na época era estranho, né? Tipo assim, um cara de bermuda trabalhando aqui na Editora Abril, você vai ver, era o diretor da Super Interessante. E aí o elevador parava de novo, abria, entrava um cara super de terno, engravatado, era o cara da Exame. Aí na época tinha uma revista, acho que era Men's Health, assim, de saúde, bem-estar, sei lá. Aí você viu o cara todo saradão, né? Então eu falava assim, cara, que mundo muito louco, no mesmo prédio, entra todo mundo num elevador e eu me identifiquei com aquilo. Eu falei assim, isso é diferente, eu me sinto bem nesse ambiente, assim, de muita gente diferente no mesmo lugar. Ao 7, a gente fala que a gente é um ninho de gente esquisita, né? E é, né? No sentido bom da coisa, porque a gente é muito diferente. Então, uma coisa que me chamou a atenção desse mundo é poder se comunicar, literalmente, com perfis diferentes de pessoas, tá? A outra que eu me apaixonei foi um presente que a Sadia me deu na época. Eu fui trainee, né? Passei por um processo daqueles de trainee e tal, 7 vagas, sei lá, será 30 mil, 40 mil candidatos, um negócio bem restrito, assim. E a gente ganhou de presente deles, né? Eu falo que é um presente hoje, porque é mesmo. A gente ficou um ano em job rotation. O que é isso, né? A gente passou um ano vivendo, pelo menos um mês ou algumas semanas, cada área de uma das cadeias que eu acho mais verticalizadas do mundo, talvez, que é esse setor de carnes no Brasil, né? Então eles cuidam, assim, da genética do bichinho, da matriz, né? Que é a mãe do bichinho que depois vai pra abate. Quer dizer, você aprende tanto sobre grãos, logística, fábrica, né? Morei em fábrica. E aí você vê os processos lá dentro acontecendo, começo, meio e fim. Aí você vai depois, meu, cair num carro e rodar 17, 18 pontos de venda só no dia, só na manhã de um dia, de caos, assim, de... E a equipe de vendas vendendo aquele produto, então você entendendo como é que aquele produto sai da fábrica, viaja, chega até, né, uma loja, e depois tem todo um trabalho de comunicação e marketing pra você, consumidor final, comprar aquele produto, né? Então eu me apaixonei pelo negócio da indústria. Então o que me move até hoje, né, é essa paixão pelo business, né? E aí a comunicação é a forma, talvez, que eu aprendi, né, de impulsionar esses negócios pra frente, né? E ao longo desse caminho, né, as pessoas com quem a gente vai convivendo, né, também, eu acho que isso me encanta, desenvolver pessoas, aprender com elas. A gente se desenvolve desenvolvendo o outro, eu acho, né? E eu gosto de ambiente complexo, né? Eu acho que mais perfil. Gosto de estudar, leio muito, né? Eu gosto, a minha cabeça costuma estar muito na frente do tempo, isso às vezes é um problema, né? Mas em geral, na comunicação, isso é uma vantagem, né? Então eu me identifico nesse lugar porque eu vejo que tem muita visão, né? E essa capacidade, talvez, que eu tenha aí, tenha levado pra minha empresa, né? Hoje não sou só eu, claro, né? Tem sócios melhores do que eu, pessoas que trabalham lá mais capazes do que eu também, que conseguem conectar business, que é a minha paixão, né? Com comunicação, que é a paixão da maioria das pessoas que trabalham no Offset hoje. E aí a gente vê o quão responsável a gente é por mudanças, às vezes, de comportamento na sociedade. Eu acredito muito nisso, né? E a forma como a gente faz, né? Liderança pelo exemplo, né? A gente influencia muito positivamente, eu acho, os nossos clientes pela nossa postura ESG, né? Eu sei que às vezes é mais pauta em um cliente, menos pauta em outro. É a nossa pauta. Então, assim, onde a gente tá, a gente leva diversidade. Onde a gente tá, a gente leva capacidade e desenvolvimento humano. E a gente fala muito sobre consciência corporativa. É um papo meio zen, assim. Mas a gente fala muito sobre, olha, você que é a líder, o líder dessa empresa, a tua capacidade e a sua consciência corporativa é o limite da empresa. Então, quanto mais você na liderança expandir a sua consciência corporativa, o quão responsável você é por lançar esse produto, que vai fazer bem ou não vai fazer bem para quem vai consumir, né? Você tá fazendo de uma forma responsável ou você tá tomando um risco aí para poder ser economicamente competitivo, só que você tá lesando aí, né, o governo, ou você tá lesando, né, a pessoa que trabalha com você, enfim. Então, a gente vai tentando carregar as melhores práticas, né? A gente com certeza tem defeitos, todo mundo tem, mas vai evoluindo. E aí eu acho que também o legado é esse, o meu legado tem sido esse, eu acho, e o legado ao 7 também, a gente é do bem, e a gente sabe dar resultado. Então quando você junta uma pessoa do bem e que entrega, acaba que você fica, né?
E Léo, pra gente ir caminhando já pro final do nosso papo, você falou que muitas vezes seu pensamento tá à frente, né, pra comunicação isso é bom. Acho que todos nós vivemos nessa loucura de muitos estímulos, muita informação, e você tá à frente de um negócio, então é muita coisa, né, pra lidar. O que você faz para se manter inspirado? Tem alguma dica, algum filme ou algum hábito que você tenha, que tenha te feito bem para sempre manter as ideias no lugar ou para ir para outros ambientes, assim, e deixar as ideias fluir?
Tem. Esse hábito é super recente, então eu tomo essa licença poética para dizer aqui que eu só tô há 3 meses fazendo isso, isso, né? Desde praticamente do fim do ano passado pra cá, eu tô com dois filhos, né? Um de 2 anos e meio e um recém-nascido em casa. E aí eu tomei a decisão ano passado de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Minha mulher tava grávida, quase parindo, reforma de apartamento, né? Em função das crianças, diretor e diretora nova na companhia, tipo, tudo muito. Aí teve um dia que eu quase tive um piripaque na rua. Eu não sei se é burnout, não, mas fiquei muito sensível, assim, o carro buzinava, eu ia pra um lado, sabe? Assim, cara, o que tá acontecendo? E a forma que eu encontrei hoje de voltar a viver bem e me inspirar, por incrível que pareça, é estar presente. Então, assim, eu tô nesse podcast com você agora, não tô fazendo mais nada, tipo, então eu tô inteiro aqui, né? E a gente, é difícil isso hoje, porque o celular tá aqui do lado e, né, tem que tá rolando calls, sei lá. Então, assim, na vida, tanto pessoal quanto profissional, esse ano, eu escolhi fazer menos coisas, mais bem feitas, e uma coisa de cada vez. Então, eu coloquei presença como uma meta pra esse ano, né? E a presença se dá dessa, tem se dado dessa forma. É, o celular eu tenho tentado pegar de 3 em 3 horas na mão. Então, eu pego de 3 em 3 horas, raspo tudo que eu tenho, e depois parece que não, mas funciona, né? A priori parece meio maluco isso.
Como se eu, você consegue?
Como se eu estou conseguindo, tá? Por enquanto, tá funcionando bem. E na vida pessoal, tô fazendo a mesma coisa também. Vou te dar um exemplo do meu bebezinho ontem, né? A minha esposa precisou que eu ficasse com ele um pouquinho no colo, pra descansar ou pra qualquer outra coisa. Não fiz mais nada, fiquei com ele no colo. E aí eu pude observar ele por uns 40 e poucos minutos. Ele respirava, dormia, acordava, chorava. Eu tava ali, entendeu? E aí eu acho que essas coisas marcam na vida. Tipo, depois pra frente, e a sanidade mental, sabe? Hoje a gente tá tipo assim, vai no banheiro e pega o celular, porque você não consegue mais só ir no banheiro, parece que é pouco, né? Escova o dente, mas tá fazendo xixi. Meu, que loucura que virou isso, né? Tudo ao mesmo tempo, né? E a gente não percebe. Então a cabeça fica muito hiperativa, e eu acho que a gente se desgasta muito mentalmente, né? E esses estímulos todos que você comentou, quantas redes sociais, né, te impactam ao mesmo tempo, né? Então eu tenho ido pra esse lugar de escolhas, né? Uma ou outra rede social que te agrega e você tem um controle maior sobre quando você quer acessar, porque os algoritmos são muito inteligentes, né? Então acho que a gente tem que ter humildade de saber, assim, eles são mais inteligentes do que eu pra saberem o que eu gosto. Porque eu flipo e eles me mostram outra coisa que eu gosto. Quando eu vejo, eu tô há 40, 50 minutos ali, né? E eu tento ter um lugar de qualidade, né? Tipo, estou com vontade de ver isso. E aí eu vou buscar ativamente aqui, né? E ter a disciplina, isso é o mais difícil, de falar, já vi. Chega. Né? Então eu tenho feito isso, eu escolhi poucos e bons livros pra desse ano. E aí a forma que eu escolhi foi pegando pessoas que eu respeito e vendo qual o ranking do ano passado delas de top 3 livros. Então comecei por Canção das Células, uma indicação do Bill Gates. Maravilhoso, um livro sobre medicina, sobre células, na verdade, né? Com muito teor de biologias. Léo, mas por que isso tem a ver com comunicação? Olha a pira, tá? Cara, nossas células super se comunicam, tipo assim, de uma forma biologicamente maravilhosa e quimicamente também. E aí você começa a ver que a comunicação tá no nível celular da pessoa. E que essa demanda social que a gente tem de organização e de estar em contato com alguém pode ser vista até no nível celular, né? Do nosso corpo, que se organiza em órgãos, né? Funções. O sangue tem essa função, o outro órgão tem outra função. Tudo vai sendo contado de uma forma bem legal nesse livro. Mas pra quem não é médico e biólogo, tá? Assim como eu, leigo, tá? Vai conseguindo se conectar com essas funções todas e você sai de lá com uma visão nova de mundo que eu tenho certeza que cai numa campanha já já isso, sabe? Conecto essas coisas com o cliente já já. Então é estar presente e mais leve. Os problemas estão aí, eles vão continuar acontecendo, mas a gente tem que ter um pouco mais de leveza em relação a esses problemas, né? Pra poder passar. Os problemas são os mesmos, é a forma como a gente lida com eles que pode ser diferente. Então eu tenho me inspirado muito, por incrível que pareça, fazendo menos coisas com mais presença. Eu tô muito mais sensível ao que tá acontecendo na empresa, conectado com a empresa e não com necessariamente os meios que a empresa tá toda hora se comunicando, né? Tô muito mais conectado com o meu cliente, olhando pro cliente, olhando pra conta, e não necessariamente tudo aquilo que eles estão falando na conta, né? Então isso é um lugar de, cara, talvez um luxo, né? Literalmente, assim, de poder estar conseguindo nesse primeiro trimestre aí, tá nesse caminho.
É uma boa dica. Obrigada, Léo, pela sua presença no Next Now. Foi um prazer.
Foi um prazer meu. Obrigado, pessoal.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima!
Mais um episódio produzido por Adsmobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.